Programa de Liderança Territorial.
O programa Líder mostrou para nós muitos casos de sucesso. Isso me motivou bastante a acreditar que a mudança é possível. E nesse processo, nós tivemos um edital aqui da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Nós, a partir desse edital, submetemos um projeto de um parque permanente de flores e plantas ornamentais aqui para Arujá. E esse projeto foi aprovado e hoje nós estamos trabalhando nele.
A proposta reúne diferentes setores ligados à produção e comercialização de flores, desde fornecedores e produtores até floricultores e consumidores finais. Além do impacto direto nos negócios, o projeto também pretende ampliar a circulação de pessoas na cidade e fortalecer outros segmentos da economia regional. Naomi destaca que a aproximação entre os diferentes elos da cadeia ajudou a criar novas possibilidades para o setor.
Por ser uma cadeia produtiva local, isso possibilitou a união, a troca de informação entre os elos da cadeia, estreitar esse relacionamento para entender as dores e as oportunidades de cada elo, já nos ajudou bastante a enxergar a cadeia como um todo e aonde que a gente pode trabalhar para melhorar a cadeia produtiva de flores.
A articulação faz parte de iniciativas de desenvolvimento territorial apoiadas pelo SEBRAE, que estimulam a construção coletiva de projetos voltados ao fortalecimento dos pequenos negócios e da economia local. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O desejo de comprar um monitor exclusivo para jogos ou de melhorar um setup de games que já existe em casa é comum para muitos brasileiros. E a tela de OLED é uma alternativa que entrega qualidade de imagem superior, conforme destacam especialistas. Um exemplo é a marca Samsung, que lançou o Odyssey OLED G5. Trata-se de um monitor que torna a tecnologia mais acessível aos gamers, conforme explica Marina Correia, que é gerente de produtos de monitores da Samsung Brasil.
Com o Odyssey OLED G5, queremos ampliar o acesso à tecnologia OLED no universo gamer, oferecendo uma porta de entrada para quem busca dar um salto em qualidade de imagem e performance. Estamos falando de um monitor que reúne pretos profundos, alta velocidade de resposta e recursos inteligentes para transformar a forma de jogar, assistir e interagir com os conteúdos. Ele também é um ótimo monitor para quem deseja fazer um upgrade no setup que já tem para jogar, com um bom custo-benefício.
Marina Correia também detalha benefícios deste tipo de tecnologia.
A tecnologia das telas OLED entrega imagens ainda mais realistas e com contraste aprimorado e alta precisão de cores. Assim, quem joga ganha maior contraste em áreas claras e escuras, cores mais vivas e fiéis e mais profundidade nos cenários dos jogos, trazendo assim uma experiência visual mais imersiva e realista.
A gerente de produtos de monitores da Samsung Brasil também detalha as características do modelo.
O novo monitor da Samsung tem tela OLED de 27 polegadas, com uma taxa de atualização de 180 Hz, que minimiza atrasos e permite reações rápidas. Também tem um tempo de resposta de apenas 0.03 milissegundos em Gray to Gray, capturando movimentos em tempo real. Isso significa menos borrões em cenas rápidas, comandos mais precisos e uma navegação muito melhor, seja em jogos ou em outras atividades.
A Samsung informa que o Odyssey OLED G5 está disponível para vendas com preço sugerido de R$ 3.199. Para obter mais informações sobre o monitor e outros produtos da marca, assim como sobre a 13ª edição do Sol for Tomorrow Brasil 2026, acesse o site samsung.com/br. Produção e reportagem, Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Poupa Tempo Paraná participa pela primeira vez da Expo Ingá, com um estande de atendimento à população. Entre os serviços disponíveis estão a emissão da nova carteira de identidade nacional, atendimentos do Detran Paraná, orientações da Sanepar e Copel, além de vagas de emprego ofertadas pelo Cine. A unidade do Poupa Tempo Paraná em Maringá já soma mais de 108 mil atendimentos desde a inauguração, em novembro do ano passado. A média é de 948 atendimentos por dia útil e índice de satisfação superior a 99%. O superintendente de governança de serviços e dados, Leandro de Moura, destaca que a presença do programa na feira amplia o acesso da população aos serviços públicos.
Levar o serviço do Poupa Tempo Paraná para dentro do Expo Ingá é uma forma de aproximar ainda mais o atendimento da população em um ambiente que recebe milhares de pessoas todos os dias. E com a estrutura disponível dentro da feira, o cidadão consegue acessar orientações, resolver demandas importantes de maneira mais prática e sem precisar reservar outro momento para fazer esse serviço. A expectativa é ultrapassar 1.200 atendimentos até o fim do evento.
Para a gerente da unidade do Poupa Tempo em Maringá, Daiane Amorim Guidelli, a participação na Expo Ingá também fortalece a conexão com a comunidade maringaense.
A Expo Ingá, aqui em Maringá, ela é um dos maiores eventos, né, que acontece na nossa cidade. E assim como eu, quem é maringaense raiz, sabe da importância da feira, quanto ela desperta em nós memórias afetivas. Eu me lembro bem quando eu era criança, adolescente, os meus pais me levavam na feira, né? Então é algo que realmente fica na nossa memória. E se a gente fizer um comparativo com o Poupa Tempo, eu acredito que a história do Poupa Tempo Paraná se conecta perfeitamente com a história da Expo Ingá aqui na nossa cidade. Porque o Poupa Tempo, o DNA do Poupa Tempo é cuidar de pessoas, então nós cuidamos de pessoas, nós fazemos parte da rotina de muitas famílias diariamente, e assim como a feira também.
Os serviços estão disponíveis entre os dias 7 e 17 de maio, das 10 da manhã às 8 da noite. A emissão da nova carteira de identidade nacional é realizada até às 6:30 da tarde. Para a emissão, é necessário apresentar CPF, certidão de nascimento ou casamento atualizada, além dos documentos originais e cópia autenticada. No caso de menores de 16 anos, também é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto do responsável legal. Em situações de tutela, deve ser apresentado autorização ou alvará emitido pela Vara da Infância e Juventude. A retirada dos documentos emitidos deve ser feita posteriormente na unidade do Poupa Tempo em Maringá, localizada na Avenida Tuiuti, número 710, no Shopping Cidade, com prazo médio de até 15 dias após a emissão. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Poupa Tempo Paraná alcançou neste mês a marca de 1.600.000 atendimentos em todas as unidades operacionais, o que significa cerca de 500.000 novos procedimentos em pouco mais de um mês. A iniciativa, que começou em outubro do ano passado, centraliza quase 300 serviços públicos estaduais e municipais em um só local, abrangendo todas as regiões do estado. Ao todo, já são 20 unidades presenciais em território paranaense, além da opção da plataforma digital. E Curitiba é a líder, com quase 370 mil atendimentos distribuídos em 3 unidades. A unidade do Centro, do Pinheirinho e também a do Boa Vista. As cidades de Londrina, São José dos Pinhais e Ponta Grossa, por exemplo, tiveram também volumes expressivos, indicando a aderência do serviço junto à população. O grau de satisfação dos usuários vem se mantendo em 99% e indica a aceitação do modelo por parte do público. Segundo o gestor do programa e superintendente geral de governança de serviços e dados, Leandro de Moura, a maior procura é por documentação e regularização.
Desde o início da abertura das unidades, o Detran, o Instituto e o GovBR são os 3 serviços mais procurados. Nós estamos chegando a uma carta de serviço de quase 300 serviços. Então, a cada semana a gente coloca serviços novos, novamente destacando, né, Instituto, Detran, GovBR, Copel, Sanepar, são os que mais giram dentro da loja, mas a gente tem serviços ali super importante, não é pelo fato dele não ter uma volumetria muito alta, que ele não seja importante para a população, como um PROCON, uma defensoria pública, e assim vai.
Ele também detalhou como o trabalho de campo tem sido importante tanto para a empreitada quanto para o poder público em si.
Aprendizado com o cidadão é entender o grau de dificuldade que algumas pessoas têm em usar tecnologia, né, principalmente pessoas mais idosas. Então a gente pensa muito no digital, em fazer app, em fazer portais, em fazer totens, mas você vivenciando o dia a dia do Poupa Tempo, você vê a grande necessidade também do atendimento presencial, atendimento humanizado. A ideia da sala sensorial está sendo uma experiência incrível, que é a primeira sala sensorial dentro de um Poupa Tempo, com atendimento dentro da sala. Isso também mostra, né, o quão deficiente são os espaços públicos para esse tipo de atendimento. Então eu acho que está sendo uma virada de chave, né, na humanização e na qualidade do atendimento público ao cidadão.
O programa ainda conta com o módulo Descomplica Empresas, que facilita a abertura e a regularização de negócios. As unidades funcionam sempre de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. O agendamento pode ser feito no site poupatempo.pr.gov.br, pelo aplicativo ou nos totens de autoatendimento nas próprias unidades. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Paraná registrou o quinto maior rendimento médio mensal do país em 2025, de R$ 3.852, acima da média brasileira de R$ 3.667, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. O resultado paranaense representa um crescimento de 62,3% em relação ao valor recebido em 2018 e de 144,6% na comparação com 2012, início da série histórica. Na prática, os paranaenses receberam R$ 485 a mais por mês que a média brasileira, diferença que vem aumentando nos últimos anos. O diretor-presidente do EPARDS, Jorge Calado, explica sobre os bons resultados.
Estes importantes números referentes à média salarial do estado do Paraná, sendo superior à de vários estados da federação, refletem de forma direta o aquecimento da economia do estado do Paraná nas suas mais variadas áreas, como agropecuária, indústria, comércio, serviços como alojamento e alimentação. Esse bom ambiente de negócios criados no Paraná é altamente desejável não só pela questão do retorno econômico, mas também pelo retorno de ganhos de caráter social. Isso contribui muito também para as exportações do Paraná para outros países e também para o aquecimento no mercado interno, onde o estado do Paraná mantém relações comerciais com vários outros estados da federação, sendo bastante superavitário.
O rendimento médio mensal real de todas as fontes da população residente com rendimento no Brasil alcançou R$ 3.367 em 2025. O resultado representa um crescimento de 5,4% em relação a 2024 e consolida o quarto ano consecutivo de expansão dos rendimentos no país. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A decisão do governo federal de acabar com a chamada taxa das blusinhas provocou reação imediata no Congresso Nacional e abriu uma disputa política entre governo e oposição sobre os méritos da medida. Ou seja, todo mundo quer ser o pai do fim da taxa das blusinhas. A medida provisória, assinada inesperadamente pelo presidente Lula no fim do dia, na terça-feira, zera um imposto de importação de 25% sobre compras internacionais de até $50. A proposta já está em vigor. A oposição, que criticava a cobrança desde a criação da taxa, afirmou que vai apoiar a proposta no Congresso, mas acusou o governo de recuar por pressão popular e eleitoral. O líder da oposição, Cabo Gilberto, disse que a medida é claramente eleitoreira.
A gente não vai votar nada que seja contra o povo. Taxa da blusinha é contra ou a favor do povo? Que a taxa é bom ou ruim para o povo? Aí agora o que foi que o Lula fez ontem? Meteu uma medida provisória cancelando a taxa da blusinha. Por quê? É o ano eleitoral. Então você pega o Lula presidente versus o Lula candidato.
Nas redes sociais, parlamentares da direita também ironizaram a decisão do governo. Nicolas Ferreira, por exemplo, classificou a mudança como um milagre eleitoral.
É um milagre. Exigiu o ano eleitoral. E em pleno ano eleitoral ele revoga a medida que ele mesmo fez. Então a pergunta que fica é, será que ele realmente está preocupado com o Brasil? De forma alguma. Ele está preocupado em te ganhar, ganhar o seu voto, mesmo que isso durante muito tempo. Significou você pagar mais caro.
Já aliados do Planalto passaram a comemorar o fim da taxa nas redes sociais. O líder do governo no Congresso, por exemplo, Randolfo Rodrigues, foi um dos defensores da medida. Mas agora que ela caiu, foi às redes sociais celebrar a nova decisão do governo federal.
Você agora vai poder comprar a blusinha que quiser, mais barata e sem taxa.
Apesar do apoio majoritário no Congresso, a medida deve enfrentar alguma resistência, especialmente de parlamentares ligados à indústria e ao varejo nacional, que defendem a manutenção dessa taxa para proteger empresas brasileiras da concorrência internacional. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Termina no dia 31 de maio o prazo para que o microempreendedor individual, o MEI, envie a declaração anual do Simples Nacional, referente ao faturamento do ano passado. O documento é obrigatório para todos os profissionais registrados na categoria, inclusive para aqueles que não tiveram faturamento ou não realizaram vendas ao longo de 2025. O procedimento deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio do portal do empreendedor, onde o usuário deve acessar a área dedicada ao MEI e informar o valor total da receita bruta obtida com a prestação de serviços ou com a venda de mercadorias. O preenchimento correto desta declaração é o que garante a regularidade do CNPJ perante a Receita Federal e evita problemas graves para o negócio. Quem perder o prazo ou deixar de enviar os dados fica sujeito ao pagamento de multa, que é de no mínimo R$ 50. Além disso, corre o risco de ter o registro cancelado definitivamente. Além disso, a falta da declaração impede o empreendedor de gerar boletos mensais de contribuição e pode bloquear o acesso a benefícios previdenciários e direitos fundamentais, como aposentadoria e auxílio-doença. Para quem ultrapassou o teto anual do faturamento, que é de R$ 81 mil, reais, é necessário atenção redobrada no momento da transmissão dos dados. Se o valor excedente for até 20% do limite, o empreendedor será desenquadrado do regime do MEI apenas no ano seguinte, passando a atuar como microempresa. No entanto, se o faturamento for muito superior a essa margem, a mudança é retroativa e gera cobrança de impostos e juros adicionais. Em caso de erros no preenchimento, o sistema permite a correção por meio de uma declaração retificadora disponível no mesmo portal. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Confederação Nacional da Indústria tem atuado para facilitar a interlocução e estreitar os laços entre Brasil e Estados Unidos. A parceria é considerada fundamental para o setor industrial brasileiro. No início desta semana, a CNI realizou em Nova York a primeira edição do Brazil US Industry Award. 18 líderes empresariais, instituições do Brasil e dos Estados Unidos foram premiados por contribuírem de forma estratégica para o fortalecimento das relações econômicas. A premiação destacou iniciativas que impulsionam a integração produtiva, a inovação e a transformação industrial. O presidente da CNI, Ricardo Alban, destacou a relevância do prêmio.
Cada empresa, cada ser humano, ele tem sua necessidade de reconhecimento, que é natural. Então, nós precisamos fazer isso para estimular. Nós estamos querendo aqui criar encadeamentos produtivos.
A relação do Brasil com os Estados Unidos impacta significativamente a economia. Somente em 2024, a cada US$ 1 bilhão exportado aos Estados Unidos, foram criados 24.300 empregos. Apesar da relação sólida entre os países, o ambiente do último ano impôs desafios ao comércio bilateral. Em 2025, as exportações brasileiras para os Estados Unidos registraram queda de 6,7% em relação a 2024, reflexo das tarifas aplicadas pelo governo Trump. Ainda assim, os Estados Unidos se mantiveram como principal destino das exportações da indústria de transformação. As vendas externas ao mercado norte-americano somaram US$ 30,2 bilhões em 2025, apesar da retração de 4,2% em relação a 2024. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Após 4 meses vivendo a rotina acadêmica de uma universidade norte-americana, 46 estudantes do programa Ganhando o Mundo Agrícola retornam ao Brasil neste sábado. Um grupo que é formado por alunos de colégios agrícolas da rede estadual de ensino e integra a edição 2026 do maior programa público de intercâmbio estudantil da América Latina. Essa iniciativa foi criada pelo governo do Paraná em 2022 e é executada pela Secretaria da Educação, já tendo beneficiado 4.540 estudantes até este ano. Durante esse intercâmbio, os estudantes tiveram acesso a visitas técnicas e atividades ligadas ao agronegócio na Universidade de Northern Iowa, além do aperfeiçoamento técnico e do contato com novas tecnologias e métodos de produção. A experiência proporcionou a esses alunos vivências culturais, desenvolvimento da autonomia, aprimoramento do inglês e ampliação das perspectivas, tanto acadêmicas quanto profissionais. Entre os participantes esteve Júlia Ribeiro, de 16 anos, estudante do Colégio Estadual João 23 de Mamborê, município próximo a Campo Mourão, e que viveu pela primeira vez a rotina de uma instituição de ensino superior americana. Hospedada na estrutura estudantil da universidade, uma das maiores instituições de ensino do estado de Iowa, ela conta que participou de aulas, atividades práticas e convivência multicultural dentro do campus.
À tarde, nós tínhamos matérias como empreendedorismo, agronegócio e matemática. Eles trabalham muito com atividades práticas. Isso ajudava a entender como tudo funcionava fora de sala de aula. Lá, os alunos estudam, trabalham e vivem dentro da própria universidade. Isso me surpreendeu muito.
Enquanto Júlia destaca a vivência do campus universitário, Antonella de Moraes afirma que o intercâmbio ampliou a confiança dela no idioma e a visão sobre o futuro profissional. A estudante de 17 anos do Colégio Estadual Sagrada Família de Siqueira Campus, no Norte Pioneiro, passou os últimos meses nessa mesma universidade em Iowa, onde participou de aulas voltadas ao empreendedorismo e também ao agronegócio.
Ter minha primeira conversa totalmente em inglês com um nativo foi inesquecível. Hoje vejo que nada é impossível quando você acredita nos seus objetivos.
O Paraná ainda vai ofertar 1.000 vagas internacionais na próxima edição do programa Ganhando o Mundo. A iniciativa vai levar estudantes da rede estadual para intercâmbios na Austrália, no Canadá, na Irlanda, na Nova Zelândia e também no Reino Unido. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O governo do estado entregou nesta quarta-feira 75 novas viaturas para reforçar as forças de segurança em Maringá e região. A ação faz parte do maior pacote de investimentos da história da segurança pública do Paraná. Ao todo, o governo do estado está investindo 338 milhões de reais na modernização das corporações, com a entrega de 1.245 veículos, além de armamentos, embarcações, equipamentos tecnológicos e estruturas operacionais. As novas viaturas, entregues por meio da Secretaria da Segurança Pública do Paraná, serão utilizados pela Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Penal. Os veículos dos modelos Duster, Trailblazer e Partner vão reforçar o atendimento operacional, ampliar a capacidade de resposta das equipes e fortalecer a presença das forças de segurança nos municípios. A Polícia Militar recebeu 30 novas viaturas, entre elas um módulo móvel que vai reforçar o patrulhamento e o atendimento de ocorrências. Outros 37 veículos foram destinados à Polícia Civil para fortalecer as atividades de investigação e polícia judiciária na região. A Polícia Penal recebeu 6 novas viaturas para atuação em penitenciárias rodovias e cadeias públicas, ampliando a mobilidade das equipes. Já a Polícia Científica recebeu 2 veículos voltados às atividades periciais e de apoio técnico-científico. O Corpo de Bombeiros também recebeu uma moto aquática de resgate do tipo Rescue Runner, utilizada em operações de busca e salvamento em ambientes aquáticos complexos, como enchentes e corredeiras. Além das entregas, o público também pôde conhecer um dos 7 veículos blindados de fabricação canadense que vão integrar a frota do Paraná em ações especiais de combate ao crime, além de um módulo móvel de perícia da Polícia Científica. O pacote de investimentos do governo do estado ainda contempla 3.200 armamentos, 29 embarcações, equipamentos de informática, sistemas de comunicação, tecnologia forense e materiais especializados. Também faz parte do investimento a nova sede do BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Técnicos do Instituto Água e Terra, IAT, participaram nesta terça-feira da soltura de um veado catingueiro encontrado ferido em Irati, no centro-sul do Paraná. O mamífero foi localizado por pedestres no domingo, sendo perseguido por cachorros em uma rua do município. O grupo acionou a Polícia Ambiental, que fez o resgate. O animal foi encaminhado para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres da Unicentro, em Guarapuava, na região central do estado, onde passou por uma avaliação veterinária. Após o exame clínico, foi constatado que o veado, um macho jovem pesando 11 quilos, estava com ferimentos no rosto e na perna, que foram tratados com anti-inflamatórios e antibióticos. Recuperado, ele pôde retornar à natureza. O veado catingueiro é uma espécie de pequeno porte que possui grandes orelhas em proporção à cabeça, com as pontas arredondadas. A coloração pode variar do marrom para o acinzentado, com garganta e região ventral esbranquiçada. Os machos sexualmente ativos possuem chifres, enquanto as fêmeas são normalmente mais claras. Ao avistar algum animal silvestre ferido ou para denúncias de atividades ilegais contra animais, entre em contato por meio da ouvidoria do Instituto Água e Terra. Se preferir, ligue para o Disque Denúncia 181. Informe de forma objetiva e precisa a localização e o que aconteceu com o animal. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem fazer o atendimento. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Paraná alcançou, no primeiro trimestre de 2026, a menor taxa de desocupação da história para o período desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD do IBGE, iniciada em 2012. Os dados divulgados nesta quinta-feira mostram que a taxa de desemprego no estado ficou em 13,5% entre janeiro e março deste ano. O resultado representa uma queda de 0,5 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2025, quando o índice havia sido de 4%, a melhor marca histórica para o trimestre até então. A série histórica também mostra uma redução consistente do desemprego no Paraná nos últimos anos. Em 2017, a taxa de desocupação no estado era de 10,4%. Agora, caiu para 13,5%, uma redução de 6,9 pontos percentuais em menos de uma década. Segundo economistas, o índice atual é compatível com um cenário de pleno emprego, quando o desemprego fica em níveis residuais ligados à movimentação natural do mercado de trabalho. Como resultado, o Paraná passou a ter a quarta menor taxa de desocupação do Brasil, atrás apenas de Santa Catarina, Mato Grosso Espírito Santo. O índice paranaense também ficou abaixo da média nacional, que foi de 6,1% no primeiro trimestre de 2026. De acordo com a PNAD Contínua, o Paraná terminou o trimestre com 9.830.000 pessoas em idade de trabalhar. Desse total, 6.480.000 fazem parte da força de trabalho do estado, no maior contingente já registrado pela pesquisa no Paraná. Os dados também mostram melhora na qualidade do mercado de trabalho. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o estado teve 28 mil pessoas a menos desocupadas, 37 mil deixaram a informalidade e outras 24 mil saíram da condição de subutilização da força de trabalho. O levantamento ainda aponta crescimento da renda dos trabalhadores paranaenses. O rendimento médio mensal chegou a R$ 4.055 no primeiro trimestre, o maior valor da série histórica para o período. O valor é R$ 303 maior do que o registrado no mesmo trimestre do ano passado. Na comparação anual, o crescimento da renda foi superior a 8%, acima da inflação acumulada no período, que ficou em cerca de 4,1%, indicando ganho real no poder de compra dos trabalhadores. O rendimento médio no Paraná também ficou acima da média nacional, que foi de R$ 3.610 no primeiro trimestre deste ano. A trajetória da taxa de desocupação do Paraná no primeiro trimestre de cada ano, desde o início da série histórica da PNAD Contínua, está disponível no site da Agência Estadual de Notícias, o paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As obras da sede do projeto Surf Escola Ondas do Saber em Matinhos avançaram no fim do mês passado. Neste momento, os trabalhos se concentram na etapa de serviços preliminares, de limpeza do terreno, movimentação de terra e instalação do canteiro de obras, marcando o início da execução de uma das principais iniciativas voltadas ao fortalecimento do esporte de base no nosso estado. O empreendimento é resultado de um investimento de R$ 2.400.000 do governo do Paraná e será executado pela empresa Acor, vencedora do processo licitatório. A expectativa é de que a estrutura amplie o acesso de crianças e adolescentes às modalidades de prancha e consolide Matinhos como uma referência nacional do surf. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior lançou oficialmente a pedra fundamental da obra no início de fevereiro, em cerimônia realizada na Praça da Seringueira, local onde será instalada a nova sede desse projeto. A estrutura vai ter 400 metros quadrados aproximadamente e foi planejada para oferecer um ambiente adequado de formação esportiva, convivência social e desenvolvimento educacional. A proposta do governo do estado é transformar o espaço em um centro permanente de iniciação e aperfeiçoamento esportivo, atendendo mais de 600 crianças da região. O projeto ainda prevê acompanhamento profissional e ações voltadas à cidadania e inclusão social. Durante o lançamento, Ratinho Júnior destacou o potencial transformador da iniciativa para a região.
Vai atender, obviamente, a criançada da cidade, os filhos dos turistas que vierem para cá e querem aprender a surfar. Então, para nós, é uma oportunidade de poder deixar um legado aqui de profissionalismo, porque hoje o surf, além de ser um esporte que é muito praticado, né, no litoral brasileiro, ele passou a ser também um esporte olímpico. Então, cada vez mais se profissionalizando, né, esse esporte. E hoje existe uma grande geração que quer se transformar em atleta, quer competir, participar de competições internacionais, nacionais e internacionais, e também para Olimpíadas. E o Matinhos é um celeiro de grandes atletas.
A próxima fase da construção será a etapa de fundação. É nesse momento que são executadas as estruturas responsáveis por sustentar toda a edificação, garantindo estabilidade e segurança ao empreendimento. A construção da escola de surf integra o conjunto de investimentos do governo do Paraná voltados à ampliação da infraestrutura esportiva e ao fortalecimento de programas de iniciação esportiva em diferentes regiões do nosso estado. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Paraná segue acelerando os processos de licenciamento ambiental ligados à geração de energia. O Instituto Água e Terra aprovou antes mesmo do fim do primeiro semestre de 2026 o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatórios Artificiais da Usina Hidrelétrica Santa Clara, localizada nos municípios de Candói e Pinhão, na região Centro-Sul. Além disso, mantém em análise técnica para complementação mais 3 projetos em fase final e outros 15 planos dos chamados Paqueras. Eles funcionam como instrumentos de planejamento territorial em áreas próximas aos reservatórios artificiais, como destaca a engenheira florestal responsável pelo setor, Maria do Rocio Lacerda Rocha.
Pode ser feito dentro desses Paqueras. Na verdade, ele é um plano diretor. Ele define alguns zoneamentos, um zoneamento, né, com várias diferentes zonas, especificamente zonas de preservação, de conservação, zonas de uso rural, zonas de uso público, de lazer, zonas de preservação permanente, de restauração. Então, todo esse zoneamento ele é proposto mediante um diagnóstico extenso de vários atributos ambientais e de usos consolidados nessa área para subsidiar procedimentos de licenciamento futuros nesse entorno.
Na prática, isso representa mais segurança para as comunidades que vivem próximas dessas regiões, porque os estudos de desenvolvidos ajudam a manter a qualidade da água utilizada no abastecimento público e organizam intervenções em áreas de preservação permanente, por exemplo. Outro benefício é a redução da burocracia sem abrir mão da fiscalização ambiental. E a expectativa do IAT é bater um recorde neste ano. No ano passado, 5 paqueras foram aprovados, quase metade de todos os documentos certificados desde 2019. Com esses avanços técnicos e com a atuação de equipes multidisciplinares, o prazo médio de aprovação desses estudos é reduzido em até 3 vezes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Amor.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O período de maio a julho é quando ocorre o maior número de síndromes gripais. Os idosos fazem parte do grupo de maior vulnerabilidade para hospitalização por causa destas síndromes, junto de crianças e gestantes. A Secretaria de Estado da Saúde mantém uma estrutura robusta de monitoramento constante da circulação de vírus respiratórios no território paranaense, liderada pela Vigilância Epidemiológica e o LACEN, Laboratório Central do Estado, além de uma rede de 34 unidades sentinelas espalhadas por todas as regionais de saúde. A estrutura de vigilância sentinela funciona como a coleta regular de amostras de pacientes com sintomas gripais nas unidades distribuídas pelo Estado. O LACEN analisa esse material genético para identificar quais vírus estão circulando em cada região. Esse mapeamento em tempo real subsidia a Secretaria na tomada de decisões preventivas, na distribuição de medicamentos e no direcionamento de campanhas de conscientização. O secretário de Estado da Saúde, César Neves, faz algumas recomendações para a prevenção contra vírus respiratórios.
A primeira grande dica é a vacinação. Entendemos que a imunização é uma forma efetiva de mitigarmos efeitos ou mesmo evitarmos várias infecções respiratórias. Vale a pena também lembrarmos da chamada etiqueta respiratória. Lavarmos sempre as mãos ou usarmos o álcool gel. Em caso de espirros ou tosse, protegermos com o antebraço ou mesmo usarmos lenços umedecidos. Mantermos sempre os ambientes com aeração, ou seja, com entrada e circulação de ar. E, em caso de sintomas efetivos, tosse, coriza, febre elevada ou mesmo calafrios, procurar uma unidade de saúde para que, quanto antes o problema seja diagnosticado e tratado, eu estarei mitigando efeitos mais graves.
A eficiência do sistema paranaense foi reconhecida como padrão ouro pelo Ministério da Saúde, que escolheu o Paraná para abrir um ciclo de visitas técnicas neste ano e destacou a capacidade de resposta rápida do estado durante os meses mais críticos de circulação viral, período em que o Paraná evitou decretar emergência em saúde pública, ao contrário de outros estados. O Paraná é o único estado do país com uma rede de unidades sentinelas tão abrangente e organizada para a vigilância da síndrome gripal. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, fechou acordo com o governo federal para avançar na votação das propostas que reduzem a jornada de trabalho e acabam com a escala 6x1. A negociação prevê a votação conjunta da PEC em discussão na Câmara e também do projeto de lei enviado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O entendimento entre Câmara e Planalto estabelece a redução da jornada semanal de 44 horas para 40 horas, sem corte salarial. O presidente da Câmara, Hugo Mota, explicou que a PEC vai tratar das regras gerais da mudança.
Estabelecemos que o encaminhamento da PEC será pela redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas, com 2 dias de descanso, sem redução salarial. Nós queremos também fortalecer as convenções coletivas para que elas possam tratar das particularidades de cada setor. Também estabelecemos que será necessário o projeto de lei encaminhado pelo Executivo para podermos adequar a legislação às mudanças que faremos.
Pelo acordo, a PEC vai definir os princípios constitucionais da nova jornada, enquanto o projeto de lei vai regulamentar situações específicas de categorias profissionais e convenções coletivas. O texto do governo foi enviado com urgência constitucional. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o projeto de lei será responsável por regulamentar pontos complementares que não podem ser detalhados na Constituição.
Delegando para o projeto de lei as especificidades de complementar a PEC para valorizar a negociação coletiva, enfim, para que as coisas fiquem redondas para você, trabalhadores e trabalhadoras, e também para todos os empresários.
Isso é um avanço. A expectativa da Câmara é votar a PEC ainda neste mês na comissão especial e, em seguida, levar o tema ao plenário da Casa. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A justiça condenou um casal por uma série de crimes sexuais praticados contra os próprios filhos ao longo de quase 10 anos. A sentença foi assinada pelo juiz Marco Luciano Vatcher, da 2ª Vara Judicial de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Somadas, as penas chegam a 141 anos e 2 meses de prisão em regime fechado. Segundo a denúncia do Ministério Público, os crimes ocorreram entre 2015 e 2024. A menina tinha entre 8 e 14 anos quando os episódios aconteceram. Já o filho do casal, que possui deficiência cognitiva, teria sido vítima entre os 13 e os 20 anos. Na sentença, o magistrado afirmou que os crimes eram acompanhados de ameaças e mecanismos de silenciamento contra as vítimas. O juiz destacou ainda que houve uma inversão completa do papel parental. Segundo Vatcher, os responsáveis legais pelas crianças se tornaram autores diretos das violências.
Nos crimes praticados no âmbito familiar, especialmente quando envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade, há uma gravidade jurídica e humana acentuada, porque ali se rompe uma relação que, por sua natureza, deveria ser de cuidado, de proteção e confiança. Agora, lá no plano jurídico, a legislação prevê consequências mais severas em determinadas hipóteses, justamente em razão dessa especial condição de vítima e do vínculo existente entre o autor do fato.
Os réus de 43 e 48 anos foram condenados por crimes como estupro de vulnerável, estupro qualificado, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente e estupro de pessoa com deficiência. Conforme o magistrado, também houve condenação pela produção de material pornográfico envolvendo criança e adolescente. Além da prisão, a justiça fixou a indenização mínima de R$200 mil por danos morais às vítimas e decretou a perda do poder familiar do casal sobre outros dois filhos menores de idade. Os dois estavam presos e não poderão recorrer em liberdade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jean Costa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O arquipélago do Marajó, no Pará, irá receber o programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, entre os dias 18 e 22 de maio. A grande ação envolve mais de 50 entidades parceiras do Judiciário, do Executivo e da sociedade civil. O objetivo é garantir serviços judiciais, de cidadania e de saúde gratuitos para populações em situação de vulnerabilidade. As atividades vão se concentrar nos municípios de Breves e Portel simultaneamente. Além disso, os moradores do município de Melgaço, cidade próxima, também serão atendidos. O Justiça Itinerante busca ampliar o acesso a direitos fundamentais em regiões com dificuldades de acesso a serviços públicos e logística historicamente precária. Entre as ofertas estão serviços de documentação civil, previdenciário, trabalhista, ambiental, fundiário, da infância e de saúde. A juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e coordenadora da ação, Lívia Pérez, destaca a importância da realização da ação na região do Marajó.
Esse programa para o Marajó, ele é importante porque é uma forma das instituições públicas, naquele serviço que a gente está se dispondo a prestar, elas estarem irmanadas e prestarem esse serviço de uma forma integrada. Então, quando se vai para o Marajó, um serviço de carteira de identidade nacional, junto com os benefícios previdenciários, previdenciários e assistenciais. Isso potencializa toda a capacidade do Estado e o atendimento à população.
O programa tem como diferencial o modelo cooperativo e interinstitucional. A atuação integrada permite levar de forma simultânea serviços que normalmente exigiriam múltiplos deslocamentos da população, muitas vezes inviáveis na região amazônica. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, João Vitor Barra.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O número de estudantes matriculados no ensino superior em todo o mundo mais que dobrou nas últimas duas décadas, saltando de 100 milhões no ano 2000 para 269 milhões em 2024. Os dados constam no primeiro relatório global da Unesco sobre tendências do setor, divulgado nesta semana em Paris. O estudo, que considera dados de 146 países, revela que quase metade da população jovem global está hoje em uma universidade, mas aponta que o crescimento não aconteceu de forma igualitária entre as nações. Enquanto na Europa Ocidental e na América do Norte, 8 em cada 10 jovens chegam ao ensino superior, na África subsaariana esse índice não chega a 10%. Já na América Latina e no Caribe, o número de matriculados nessa etapa do ensino é de 59%, com destaque às matrículas no setor privado. Em países como Brasil e Chile, por exemplo, 4 em cada 5 estudantes frequentam instituições particulares, o que evidencia o fato de que o ensino público gratuito ainda é limitado a poucas nações. O relatório também destaca um avanço significativo da presença feminina no meio acadêmico. Atualmente, as mulheres já superam os homens no total de matrículas globais, com uma proporção de 114 mulheres para cada 100 homens. Apesar disso, a Unesco alerta que elas continuam pouco representadas em cursos de doutorado e ocupam apenas 1 em cada 4 vagas de liderança nas universidades. Outro ponto de atenção é a taxa de conclusão dos cursos, que não acompanhou o ritmo das matrículas, subindo apenas 5 pontos percentuais na última década. O relatório mostra ainda que o número de estudantes que buscam formação fora de seus países de origem triplicou no período pesquisado, chegando a mais de 7 milhões de pessoas. Embora países tradicionais como Estados Unidos e Reino Unido ainda concentrem metade desses alunos, Novos destinos como Turquia e Emirados Árabes ganharam força no período analisado. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa Difusora, a sua trilha sonora. Difusora. Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta a nossa programação onde estiver.
Planejar seu marketing é o passo mais importante para o sucesso. A Kakoi Comunicação sabe disso e pode te ajudar. Redes sociais, sites, logomarcas, anúncios, Google, Instagram e TikTok. É preciso se preparar para prosperar. Mande um WhatsApp para 3014-7662 ou acesse kakoi.com.br e fale com nossos especialistas. Kakoi Comunicação. Resolve seus problemas com marketing digital. Todas as soluções em uma só.
Onde você estiver, a música certa está com você.
Eu levo a sério, mas você disfarça.
No, I love you so.
No carro, acompanhando seu caminho. No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais. Na academia, no parque ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece. Difusora FM 101.9. Em todos os lugares, com você.
Tudo que se espera ou sonha.
Difusora FM Curitiba, a sua parceira musical.
Difusora.
Difusora 4 e 3.
CYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head. I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. All your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
Deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real nas minhas mentiras, e assim não faz mal, e assim não me faz mal, não. Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer, só pro meu prazer. Não vem agora com essas insinuações dos seus defeitos ou de algum medo normal. Será que você não é nada que eu penso? Também se não for, não me faz mal. Não me faz mal, não. Noite e dia se completam, o nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer. Completam no nosso amor e ódio eterno.
Eu te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer.
Difusora 4 e 11.
Acabei com tudo e escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Mas saí ferido, sufocando meu gemido.